bem, senhoras e senhores deputados, vamos... Há aqui uma proposta, portanto, para votarmos os artigos que não têm qualquer proposta de alteração. Vamos votar aqui um bloco, que é o 43, 44, 45, 46, 47 e 48, certo? Paramos aqui, para que depois haja certeza de que poderemos continuar. Sim, sim. Portanto, quem vota contra, quem vota a favor, portanto, estes artigos até ao 48 foram aprovados por unanimidade. Vejam o 50. Portanto, podemos votar então o 50, o 51, 52, 53, 54, 55 e 56. Quem vota a favor? Portanto, estão aprovados por unanimidade. Voltemos ao 42, que foi onde nós ficámos. Houve uns que ficaram para trás. Vamos deixar para o fim. É o 19, não é? Não. 23, peço desculpa, 23, 35.
Número novo do número 35.
23, o número novo do número 35. E parece-me que o PS, a maioria, quer propor também um.
Sim, Sr. Presidente, por isso é que tínhamos proposto que estes ficassem para o último, porque queríamos... Era o 23 e o novo artigo que proposta do PS, que estava no 35, que tínhamos apresentado uma redação... Nova, pronto. Esse ficou adiado também. Nós depois vamos querer voltar, mas no final, para não haver confusão agora, há aquela redação do 19A para, das incompatibilidades, para colocar um inciso para ser verdadeiramente explícito no âmbito a que estamos a tratar, que tem a ver com direitos de autor e direitos conexos, os licenciamentos. Encontramos uma formulação, mas apresentámo-la na altura. Nós apresentamos na altura, é isso. Mas, e depois também, relativamente à proposta que já votámos no passado, que é a 246, relativamente a uma harmonização dos termos. Mas isso na altura também falamos.
Ah, portanto, o 35 é só o novo número.
É, já está.
Damos início pelo 42, onde nós ontem terminámos. Temos logo no número 1 uma proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista.
Mas por isso é que eu precisava.
Que está aqui. Está aqui.
Não. Pois.
Diga, Sr. Deputada.
Porque para além desta alteração que aqui está, há outra alteração que eu comecei a fazer oralmente a outra vez, mas por isso é que eu preciso da Marina, que é a jurista. É só, não, mas eu posso só dar a ideia, é devido às nossas, à tal distinção que nós queremos fazer entre do que trata a Comissão de Peritos e o que é que pode ir para a arbitragem, queríamos retirar a noção de conflitos, porque o conflito remete para uma noção de arbitragem, e queríamos pôr em caso de desentendimento ou uma... pronto. Sim, ou impasse, ou de... pronto. Mas é porque os peritos, de facto, na nossa ideia, os peritos não estão lá para resolver conflitos, estão lá para facilitar a negociação. Pronto. Se andarem aos tiros, então aí que seja uma instância com contornos de justiça devidamente enquadrada. Portanto, eu preferia, enquanto a Marina não vem, passássemos à frente.
Então vamos para o 45A.
Pronto.
Há um artigo novo que os dois partidos apresentam, que é o número 11, ali... Portanto,
não, no 45A?
Não, 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 no 42, mas fica todo, não é? Fica
sim,
todo.
Sim.
Então, o 45A, sim, que é o da arbitragem, que há aqui uma proposta do Partido Socialista para a criação, portanto, deste novo.
Pronto. No fundo é aquilo que eu acabei de dizer, é a nossa proposta é fazermos, de facto, há duas instâncias que são diferentes. Qual é que é o objetivo disso? É de não confrontar um juiz, com todo o respeito, obviamente, pela função de juiz, a ter que decidir sobre tarifas, sendo uma matéria que ele não domina. Portanto, aceitar o princípio de que há peritos e há pessoas que estão dentro do domínio que podem, de facto, ser uma ajuda inestimável para se chegar a um entendimento, mas depois os conflitos, e conflitos nomeadamente que possam resultar até em questões de incumprimentos ou de desrespeito ou de não veracidade de declarações, todo esse tipo, aí sim ser uma comissão de arbitragem.
Senhora Deputada Ana Sofia.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Para dizer que esta proposta ou este aditamento que o Partido Socialista aqui prevê, em nossa opinião, está ou estará dirimido com a aprovação que faremos com o artigo antecedente 42. E, portanto, entendemos que, do nosso ponto de vista, ela não faz sentido ser introduzida.
Senhora Deputada Inês Medeiros, quer?
Não, a questão é aqui, é que no 42A continua a ser uma comissão de peritos com regras de arbitragem. Aqui é mesmo uma comissão arbitral. É essa a diferença que nós queremos salientar.
Sim, senhora.
Para ser mais precisa, a proposta que a maioria apresenta para o artigo 42, que não votámos e que adiámos, é... Pronto, o que a proposta da maioria diz é que em tudo o que nesta legislação não estiver regulado, remete para o regime da arbitragem, o que resolve esta questão. E por isso eu volto a repetir que entendemos que esta não faz sentido ser inserida aqui.
Provavelmente terá interesse que voltemos ao 42, sim, se calhar.
Sim, portanto, mas eu posso, se me permite, eu posso voltar a insistir porque aqui também há uma outra questão. É que o nosso objetivo com inserir um artigo específico de arbitragem é a obrigatoriedade de se criar uma comissão arbitral, que não é propriamente a mesma coisa do que remeter para um regime arbitral. Portanto, não é a mesma coisa, não fica resolvido, são coisas diferentes. É que nós aqui estamos a declarar que há de facto a obrigação de, em casos de conflito, criar uma comissão arbitral. E com tudo o que isso significa. Outra coisa é remeter para um regime arbitral.
Portanto, se calhar vamos ao 42 e depois votaremos este. Andamos aqui um bocadinho, ora bem. Portanto, qual é a redação?
A redação que nós propomos é: a falta de acordo entre as entidades de gestão coletiva e os utilizadores ou entidades representativas de utilizadores emergentes da fixação de tarifários gerais são dirimidos por uma comissão de peritos. E no 11, aplica-se subsidiariamente o regime de arbitragem nos termos gerais. Sim.
Senhora, portanto, vamos votar... Senhor Deputado, vamos votar esta proposta
do... que isto de facto faz uma...
Vamos votar esta proposta do Partido Socialista?
Não. Esta não muda absolutamente nenhuma coisa. O que aqui se altera em relação à proposta originária do Governo é, de facto, os termos relativos aos conflitos, que me parece razoável, porque há todo tipo de conflitos que não têm nada a ver com a Comissão de Peritos, mas depois apenas... mantém a questão da Comissão de Peritos como a proposta originária do Governo mantinha e como, sim, nós também temos de interesse de manter. Depois, no número 11, é que o Partido Socialista e a maioria divergem. Nós aqui estamos em condições de votar a favor desta proposta.
No número 11...
Se não se importa, Sr. Deputado, vamos votar este e parece que aqui o centro, Sr. Deputado. Tem ideia?
Pronto. Sim, podemos votar. Sim.
Então vamos votar a proposta de alteração do Partido Socialista, o número 1. Quem vota a favor?
licença que estamos já em votação, eu só pedia para repetir outra vez o texto
da alteração, se faz favor.
A falta de acordo, até podemos fazer uma cópia, mas pronto. A falta de acordo entre as entidades de gestão coletiva e os utilizadores ou entidades representativas de utilizadores emergentes da fixação de tarifários gerais são dirimidos por uma comissão de peritos. A única alteração é substituímos conflito por falta de acordo. Faça.
Não pode ser. Já percebi. Porque aqui está-se a ideia de que eles é que têm que chegar a acordo. Não é? Pois, eu diz isso então. Acho que sim. Acho que eu digo.
Eu acho que melhor é deixar estar como está.
Está bem. Não, porque há aqui uma questão que. Senhora,
senhora, deixem os conflitos.
Posso. A questão aqui é simplesmente a seguinte. Não resulta daqui deste artigo que seja competência das partes fixarem. Não, que eles não possam. Que tenham que chegar a acordo.
Ah, não, não.
Não tenham. Portanto, o número 5, não é?
Uhum.
O número 5, na linha A, diz que a comissão de perito fixa.
Sim.
Um tarifário geral e, portanto, não há necessidade de haver acordo entre as partes, não é?
Não, quer dizer, todo. Não, exatamente. Não, este não é um número. Se nós virmos. Se...
O número 2 do artigo 41
fala. É, exatamente.
Não, mas isso é na negociação.
Na falta de acordo. Nós tem que ver a função do artigo 41. Recusada a negociação pela entidade representativa, ou seja. Sendo, e na falta de acordo da negociação, qualquer uma das partes pode recorrer. Passados 60 dias sobre a data da recessão, a uma comissão de peritos, procedendo de imediato à designação do seu perito. Caso as partes envolvidas na negociação não recorram à comissão de peritos nos termos... Ou seja, pelo contrário, a comissão de peritos é que vem intensificar a ideia da obrigação da negociação. E justamente quando nós pretendemos fazer a distinção entre o que é a função da comissão de peritos e o que é a função de uma comissão arbitral para resolver os conflitos, estamos a falar de conflitos que são inerentes já à aprovação da negociação. Ao passo que os peritos estão lá para a elaboração da negociação.
Eu entendendo, eu peço desculpa, senhora comendadora, mas entendendo a questão colocada, nós estávamos em condições de votar a proposta originária que o Partido Socialista apresentou. Esta nova proposta não estamos em condições de aprovar.
Mas eu peço desculpa, eu não estou a perceber qual é a hesitação.
Nós não temos neste momento o facto de não termos tido acesso a essa, às implicações que pode ter relativamente ao resto do articulado de todo o artigo.
Mas não podemos deixar suspenso.
Podemos deixar em suspenso só para nós podermos ter tempo para estudar.
É só para poderem ler, de facto, em função dos artigos anteriores, porque nos artigos anteriores todos os artigos impelem à negociação. Quer dizer, a única coisa, a nossa única preocupação aqui é, pode haver falta de acordo, e se houver falta de acordo, a coisa resolve-se como? Em tribunais? Não pode.
Exatamente. Está no 41.2 a Comissão de Peritos. Por isso é que eu estou a dizer, eu não tenho a percepção avaliada mas esta proposta.
Se me deixarem acabar, eu digo. E, de facto, se não houver acordo, vai para a Comissão de Peritos. Agora, a noção de conflito aqui é que pode haver um conflito pós-acordo. E havendo um conflito pós-acordo, mas é verdade, os conflitos resultantes das relações entre as entidades pós-acordo. E é nessas ocasiões é que nós achamos que aí não compete aos peritos, porque os peritos até podem não ter nenhuma competência para resolver esses conflitos. É misto, é fazer a distinção. A nossa única vontade é fazer a distinção entre o que é que são as dificuldades da negociação, por um lado, e o que é que são os conflitos resultantes da própria negociação. Para sermos mais claros, há uma coisa que eu não sei se notaram na nossa redação, é que nós pomos só emergentes da fixação de tarifários. A aplicação dos tarifários é que já seria para a Comissão de Peritos. A da arbitragem. Peço desculpa. Pronto, portanto...
Vamos então adiar, sendo que é votado hoje, sem dúvida, vamos só dar aqui algum tempo.
Pronto, mas no fundo é fixação-aplicação. Pronto, pronto. Está bem. A falta de acordo? Sim, mas até estamos... A nossa preocupação é retirar a noção de conflito. Pronto. Portanto, até estamos abertos a outra solução.
Se fica tudo mais confortável, deixamos este suspenso na reunião da primeira comissão, ou antes, ou no final. Pronto. Eu penso. Então vamos votar, peço desculpa, temos que votar o número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Certo? Da PPL. Quem vota a favor? Desculpe, estávamos a votar o 2 até ao 10 da PPL do 42.
Ah, do
42. Os números que não têm proposta. Até ao 10. Certo? Quem vota a favor? Portanto, aprovado por unanimidade. Temos agora.
Peço desculpa, eu vou ter que anular esta votação e pedir, é que eu não sei, consoante se for aprovado ou não, se me abstenho ou se voto a favor. Se a distinção que nós fazemos...
Então fica suspenso.
É só por razões lógicas. Se for introduzida, eu voto a favor. Se não for, voto, abstenho-me.
E querem já ver o número 11 ou querem também aguardar? É melhor suspendermos. Então vamos agora ao 45A. 45A, acho eu. Há uma proposta também do Partido Socialista. Senhora Deputada Inês Medeiros, quer apresentá-la?
Nesta proposta de alteração que nós fazemos é porque o IGAC também tem poderes de fiscalização e, portanto, consideramos que também pode ser o IGAC a informar as entidades competentes disponíveis para a destituição de corpos gerentes, caso o IGAC verificar alguma dos impedimentos que estão, aliás, elencados na lei. E, aliás, até fazia uma proposta de alteração à nossa proposta de alteração, embora seja uma redação que não seja, mas é pôr I ou o IGAC, pode ser complementar ou pode ser alternativo. Ou seja, dadas as competências que o IGAC tem, que a lei lhe confere, parece-me normal que, em caso de destituição, a IGAC também possa comunicar e dizer que há aqui um problema. É só introduzir a noção do IGAC, que, aliás, está previsto na lei.
Muito bem. Alguém quer? Não? Vamos votar. Senhora Deputada?
É só para a senhora deputada Inês de Medeiros não dizer que nós só dizemos contra. Não, é que estamos a favor da proposta. Houve uma proposta de... Não chegaram aos pontos, eu avisei que devíamos avançar na proposta. Que estamos a favor.
Então vamos votar a proposta de alteração ao número 2 do artigo 49. Quem vota a
favor?
Quem vota a favor? Portanto, esta proposta de alteração foi aprovada. Vamos agora votar o número 1 e o número 3 da PPL. Certo? Quem vota a favor? Portanto, aprovados por unanimidade. Agora tínhamos o, temos o 54A, que também e tem uma proposta, este é uma proposta do Partido Socialista.
Bom, também neste caso, como sabem, aliás já foi aprovado o relatório anual sobre a transparência, a nossa proposta de inserir isto, e portanto o que aqui está é o que está na diretiva que deve constar do relatório anual da transparência.
Senhora Deputada Ana Sofia.
Senhora Presidente, é evidente que nós, ao votarmos a favor a introdução nos primeiros pontos, era indiciador de que íamos também votar estes a favor.
Muito bem, então vamos votar o novo artigo, o artigo 54A, que é uma proposta apresentada de alteração pelo Partido Socialista. Quem vota a favor? Pedi à maioria que foi a proposta que entrou em primeiro lugar.
Só queria dizer que as duas são um bocadinho diferentes, mas devem ser votadas em bloco, não faz muito sentido andarmos a escutar uma ou outra. Enfim, tem apenas a ver com a forma como é que os acordos em vigor, mas que não cumpram esta lei, quando ela entrar em vigor, como é que eles depois podem ser dirimidos? Nós pedimos, envolvemos a Comissão de Peritos e pormos um prazo que suponho que é de 20 dias para depois poderem apresentar propostas e adequar os acordos à PPL. Portanto, eu acho que aqui não faz sentido votar número a número, que elas são coerentes entre si, quer da PS, quer da maioria.
Nós temos aqui uma dúvida que no 9, no decurso das negociações referidas no número 7 e 8, e na falta de acordo no decurso do procedimento perante a Comissão de Peritos, mantém-se em vigor os tarifários gerais referidos no número 7. Mas... Não, mas eu penso que é o 6, não é? Aplica tarifários gerais que tenham sido fixados de acordo celebrados com entidades representativas. Ah, pronto. Pronto, portanto, está bem. Então foi erro meu. Mas é o 6 e o 7 ou é só o 7 mesmo? É igual? Então e o nosso não diz nada novo, pois não? E eles têm a novidade deste, não é? Sim. Sim, é só uma dúvida que é para depois, como nós próprios também não estamos aqui com os mesmos. É um acerto. Sim. Mas estamos a fazer.
57. Então podemos votar a proposta apresentada pela maioria.
De todos os números. Sim. E nós retiramos a nossa. Sim, não, podemos retirar. Retiramos as nossas propostas, porque, de facto, tirando o número 5, as outras são basicamente idênticas.
Então vamos votar a proposta da alteração apresentada pela maioria.
Sim.
Quem vota a favor? Portanto, foi aprovada por unanimidade. Vamos votar... O artigo 7? Sim, 1, 2...
Não, estamos acabámos de votar o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9.
Exatamente.
Estamos de acordo.
Está agora, bem. Falta votar até ao 4 da PPL, certo? O artigo 57º até ao número 4, certo? Votámos o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, certo? Portanto, quem vota a favor...
Peço desculpa, estamos...
Ah, os restantes números são os da PPL, que é até ao 4.
Ah, sim, sim, está bem, está bem, está bem. Portanto, 1, 2, 3 e 4.
Exatamente. Exatamente, termina no 4, tá, para que não haja confusões. Portanto, 1, 2, 3 e 4. Quem vota a favor, está aprovado por unanimidade. Qual querem agora? Voltamos ao... Pode ser ao 42?
Já estamos em condição de voltar.
Já? Então voltamos ao 42. Estamos no artigo 42, no número 1, que, onde estava uma proposta de alteração do Partido Socialista.
Sim. Sim, podemos. Isso não, não...
Nós vamos chumbar a arbitragem do 45A e, portanto, preferimos manter aqui o escopo dos conflitos mais abrangentes. Sim, desculpa.
Portanto, nós aqui, nós pediríamos, Sra. Presidente, que pudéssemos votar de forma separada a alteração, a emenda da introdução do artigo, da parte do PS, e depois aquilo que está no guião a preto, a chave.
Está bem. Então vamos, começamos por votar a proposta já apresentada, depois a segunda proposta.
Está bem. Ok, muito bom. É pode ser, pode ser. Então votaríamos o número 1 conforme a proposta original do Partido Socialista, certo. E depois a emenda da primeira frase.
Muito bem, penso que estamos todos esclarecidos. Vamos votar a proposta de alteração ao artigo 42, número 1, que diz os conflitos resultantes das relações, etc, etc. Certo? É isso que vamos votar. Quem vota a favor? Pronto. Portanto, esta votada por unanimidade, a outra proposta está rejeitada.
Não.
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 É da PPL. Ah, sim, é da PPL. Pronto. Agora, o PS apresenta com outra proposta, que é, se assim, uma nova redação.
A nova redação apresentada pelo Partido Socialista. Quem vota a favor? A favor.
A favor.
Quem vota contra? Portanto, foi chumbado.
A esquizofrenia total. Temos uma proposta aceite e queremos alterar a nossa... Está bem.
Aqui,
eu acho que ninguém vai perceber.
Os números
não,
até...
E depois ainda falta o 11.
O 11.
Ah,
vamos votar as propostas, a proposta de alteração apresentada pela maioria para o número 11, certo? Estamos em condições de votar o número 11, o novo, apresentado pela maioria. Estamos? Quem vota a favor? Quem se abstém? Portanto, aprovado por maioria. Fica prejudicado. Agora vamos votar dos 2 a 10. 2 a 10, certo? Quem vota a favor? 2 a 10. Dois a 10, vamos votar. Quem vota a favor? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Podemos voltar, portanto, aos que ficaram pendentes. Ainda falta o 45A, que também ficou pendente. Muito bem. Não sei se há mais discussão, mas já se discutiu. Podemos votar. Portanto, a proposta apresentada pelo Partido Socialista. Pronto. Quem vota a favor? Quem vota contra? Portanto, foi rejeitado. Podemos então agora, penso que está tudo, podemos voltar. Querem o 19, senhores deputados da maioria? Podemos começar pelo 19. A apresentação, faz.
Senhora Coordenadora, muito obrigada. No sentido do início da reunião, a maioria gostaria de colocar mais um inciso neste artigo 1, número 1, que é quando diz: é incompatível com a detenção de participação superior ou igual a 5% do capital social e com o exercício de funções de gerente ou administrador em entidades cuja atividade, vírgula, no âmbito de direitos de autor e direitos conexos, vírgula, esteja sujeita a licenciamento, autorização ou pagamento de retribuições à respectiva entidade de gestão coletiva.
Nós estamos a pôr em causa os direitos...
É para dizer que é um licenciamento?
Eu tive...
só este tipo de licenciamento?
Eu depois peço aqui para os serviços, peço à maioria para fazer o favor depois de fazer uma entrega por escrito para que fique registado. Podemos votar esta proposta de alteração? Quem vota a favor? Portanto, foi também aprovada por unanimidade. Vamos então agora ao 23. Portanto, era uma proposta apresentada pela maioria. Não sei se querem voltar a apresentar as questões, senão vamos votar.
Senhora Coordenadora, para nós estamos em condições de votar, se assim o Partido Socialista também tiver, penso que a proposta é clara.
Eu só quero ter que fique claro que esta limitação só diz respeito, de alguma forma, aos órgãos de administração e direção. E, portanto, não dos demais órgãos sociais. Isso parece-me que fique vincado, que é importante, embora eles, obviamente, tenham que ser reeleitos. Desde que reeleitos, não há... É por ser nesse sentido que eu acho que deve ser só salientado, porque há leituras rápidas e, portanto... Que este artigo se limita a uma limitação ao nível do órgão de direção e administração. Muito obrigada.
Então vamos então votar. Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado por unanimidade também a proposta de alteração do... Novo número que ficou, foi o único que ficou suspenso, certo?
Sendo que já foi retirada e melhoria de funcionamento, é isso?
Senhora Presidente, este ficou mais ou menos acordado na última com esta alteração, que seria, foi para ser ponderado, estamos devidamente ponderados. A alteração é retirada... de a seguir a efetiva implementação, retira-se e melhoria de funcionamento e portanto o texto fica a efetiva implementação dos mecanismos de licenciamento.
Muito bem, então vamos...
Estamos em condições de votar.
Muito bem, vamos então votar. Quem vota a favor? Portanto, também este novo número foi aprovado por unanimidade. Falta-nos agora votar os finais, não é? E os inícios. Portanto, os finais, o 58, o 59 e o 60. Atenção, que é o 58, 59 e o 60. Quem vota a favor? Não. Foi os que ficaram de fora do bloco e da discussão das alterações. Quem vota a favor? Portanto, estes três. Agora podemos votar o diploma, não é? Na sua globalidade. Não, eu acho que não tem mais votação. Pronto. Sim.
Senhora Presidente, tendo a maioria verificado que na PPL 246 nós fizemos alguns ajustamentos relativamente a substituir remuneração por compensação equitativa, mas que é facto que há determinados artigos que não introduzimos essa alteração e como tinha sido acordado entre nós que a redação deveria toda ela fazer esta substituição, pedia então que isso fosse considerado quando for a redação final e posso dizer quais são as linhas em que verificámos o problema, se facilitar. Ou então entrego isto, sim.
Sim, isso eu agradecia. Senhor
Deputado, eu penso que é melhor...
Fazemos a verificação.
Há aqui artigos que já está realmente referido isso, mas eu penso que já agora pedimos aos serviços para que façam isso, que talvez seja melhor até quarta-feira, que é o dia que em que os diplomas... Eu não vos poderei acompanhar na quarta-feira, mas espero que estarei em pensamento, corra tudo também, esta nova fase.
Senhora Deputada Coordenadora, eu só pedia, de facto, que eu estava justamente a ver o que nos enviaram, e agradeço, do levantamento das votações... E tive a impressão que houve casos onde artigos da PPL podem ter ficado por ser votados. Portanto, com tantas alterações que houve...
Qual delas?
Pois, é que não consegui, é que tive a ver e não marquei. E agora estou, também não estou com... Era só fazermos, de facto, uma verificação, que em todas as votações, cada um de nós também pode fazer, obviamente, e vamos fazer, que é, quando houve tantas propostas de alteração de não ter escapado nenhum artigo da PPL ou não estar referenciado porque foi prejudicado, o que também pode ser. É só fazer.
Pois, eu tenho aqui alguns casos nas minhas notas, por exemplo, na 246, uma proposta de alteração, que é o artigo 5A, que ficou prejudicada, por exemplo, não
pronto,
sei se...
Pronto, é só fazermos... Não, é só termos a certeza que é para depois de repente não chegarmos e dar um artigo por... E pronto, e como sabem, nós iremos entregar uma lista de artigos que vão ser avocados em comissão, em plenário de comissão. E espero não ter que os avocar no plenário.
Estou a ver o 246.
Pronto. Obrigada.
Pois eu não estarei, mas espero um bom trabalho.